Exorcit Amoste. Omnis Immunus Spiritus, Omnis Satanica Potestas, Omnis Incursio Infernalis Adversarii. Omnis Legio, Omnis Christus, Omnis Incursio Infernalis Adversarii. Omnis Legio, Omnis Congregatio et Secta Diabolica. Ergo, Dreptum Maledicte, Omnis...
Boa noite, galera! Iniciando mais uma edição de To the 70s and Back, onde vocês ouvirão muita música boa, conhecerão bastidores, curiosidades, entrevistas e uma vasta diversidade de estilos. Meu nome é Marcos Guimarães e é um prazer estar na boa companhia de vocês aqui pela RST Radio Rock. O conceito do álbum 666 do grupo grego Aphrodite's Child foi criado por Vangelis e pelo diretor de filmes Costa Ferris, que foi a pessoa que fez as letras do projeto. Ferris citou como influências uma narrativa em estilo não linear dos filmes Intolerância, Rashomon, Cidadão Kane, The Killing, assim como o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles e Tommy do The Who. O conceito central da história é uma interpretação contracultural do livro das revelações, o Apocalipse, no qual um show de circo baseado no Apocalipse acontece para uma audiência ao mesmo tempo em que o real Apocalipse está acontecendo do lado de fora da tenda e, ao final, os dois ambientes se misturam em um só. Ferris descreveu o resultado como um livro conceitual e afirmou que ele pretendia que a narração fosse mais livre e solta do que em Tommy, mas mais rígida do que em Sgt. Pepper's. Na abertura do disco, nós temos a faixa System. Ela diz literalmente: System, we have the system. Fuck the system. We have the system to fuck the system. Ou, é óbvio que é irônico, pois você não pode fuck um sistema por outro sistema. As letras foram inspiradas pelo manifesto Abby Hoffman. Ironia e sarcasmo são as duas chaves para entender esse peculiar 666. Vamos ouvir então as três primeiras faixas do primeiro disco: The System, Babylon e Loud, Loud, Loud.
The day the walls of the cities will crumble away, uncovering our naked souls. We'll all start singing, shouting, screaming. The day the circus horses will stop turning around, running fast through the green valleys, we'll sing and cry and shout. The day the cars will lay in heaps, their wheels turning in vain, we'll run along the empty highways, shouting, screaming, singing. The day young boys will stop becoming soldiers, and soldiers will stop playing war games, we'll sing and cry and shout. The day will come up that we will wake up, hearing the shouts of joy and shouting together with the freaks. The day the world will turn upside down, we'll run together round and round, screaming, shouting, singing.
E quando o cordeiro abriu o primeiro selo, eu vi o primeiro cavalo. O cavaleiro tinha um arco. E quando o cordeiro abriu o segundo selo, eu vi o segundo cavalo. O cavaleiro segurava uma espada. E quando o cordeiro abriu o terceiro selo, eu vi o terceiro cavalo. O cavaleiro tinha uma balança. E quando o cordeiro abriu o quarto selo, eu vi o quarto cavalo. O cavaleiro era a praga. O cavalo líder era um branco. O segundo cavalo era vermelho. O terceiro é negro. E o último cavalo é um verde.
Horses white, the second horse is red, the third one is a black, the last one is a green, the beating horse is white.
A banda começou a trabalhar no álbum no estúdio Europa Sonor, em Paris, no final de 1970, e levou pouco mais de 3 meses para gravar, terminando no início de 1971. O custo total da gravação do álbum foi estimado em $80 mil, ou $90 mil. A gravação foi marcada por tensão, já que a natureza ambiciosa do conceito de Vangelis e Ferris colidiu com o desejo de Demi Rousseau, Lucas Sideras e Silver Colorois de continuar com a direção psicodélica do pop que os trouxe sucesso. Vangelis, Rousseau e Sideras também foram acompanhados por seus parceiros, aumentando ainda mais a tensão. O engenheiro Roger Rush relatou que eles gostavam de tocar juntos, mas não falavam uns com os outros depois de terminarem o processo. Vangelis culpou as pressões comerciais pelas tensões, afirmando: "Foi muito sofisticado para o grupo. Percebi que não podia mais seguir o caminho comercial. Era muito chato." Vamos ouvir em seguida as faixas The Lamb, The Seventh Seal, A Agency e Seven Balls, que significa o Cordeiro, o Sétimo Selo, o Mar Egeu e os Sete Arcos.
when the Lamb opened the next two seals, we saw the souls, we saw the martyrs, we heard them crying, we heard them shouting. They were dressed in white, they'd been told to wait. The sun was black, the moon was red, the stars were falling, the earth was trembling. And then a crowd impossible to number, carrying flowers, shouted amid the hotless sun, the lightless moon, the windless earth, the colorless sky. How much longer will we suffer from hunger? How much longer will we suffer from thirst? And when the Lamb opened the seventh seal, silence covered the sky.
stars. Seventh bow on the air. And the earth turned gray. The sea turned black. The rivers turned red. The sun turned cold. The beast turned pale. Stars turned fast. The air turned to poison.
Um dos discos mais ousados da história da música, 666, O Apocalipse de São João, 13-18, lançado pelo grupo grego Aphrodite's Child. Aos desconhecedores desse grandioso álbum, fico alerta da necessidade mais do que urgente de ouvir a história registrada nesse álbum duplo, o qual demorou vários meses para ser lançado, envolto em torno de polêmicas e brigas entre os integrantes do grupo. Formado por dois grandes nomes do rock grego, o vocalista e baixista Demi Rousseau e o tecladista Vangelis, além do baterista Lucas Sideras, o Aphrodite's Child já fazia algum sucesso no final da década de 60, através de canções que lembravam bastante a fase psicodélica do grupo australiano Bee Gees e entrou no ano de 1970 com dois discos na carreira, End of the World, de 1968, e It's 5 O'Clock, de 1969, destacando canções como Rain and Tears, Let Me Love, Let Me Live e It's 5 O'Clock, além do compacto Spring, Summer, Winter and Fall, de 1970, que inclusive chegou a ser lançado aqui no Brasil, e é esse que vocês estão ouvindo aí no fundo agora. A formação clássica do Aphrodite's Child era Sideras, Rousseau e Vangelis. O sucesso desses dois álbuns foi tamanho na Europa, principalmente na França e na Itália, que o grupo partiu para uma longa turnê pelo continente, porém sem ter Vangelis nos teclados, que preferiu ficar nos estúdios para compor trilhas sonoras para filmes. Passada a turnê, o grupo reuniu-se e começou a criar e gravar o terceiro álbum, o qual era uma adaptação ao livro Livro das Revelações da Bíblia, baseado no Apocalipse de São João do Novo Testamento. Para isso, recrutaram o sargento Argyris Colouris. Ele foi o primeiro e único guitarrista do Aphrodite's Child logo no início da banda, na década de 60, mas abandonou o grupo para seguir carreira militar pouco depois. Em 1970, ele decidiu dar um tempo ao exército, onde já estava na posição de sargento, e aceitou o convite dos velhos amigos Vangelis e Rousseau para gravar o novo álbum da banda. Com a fama de um leão que não vê carne há semanas, Colouris foi o responsável por, junto com as ideias malucas de Vangelis, por mudar o som do Aphrodite's Child para algo totalmente progressivo. O quarteto, formado, dedicou-se para a construção musical daquela que seria a principal obra da banda, totalmente criada por Vangelis e com letras do cineasta grego Costa Ferris. Vamos ouvir em seguida as faixas The Awakening Beast, Lament e The Marching Beast, que significam A Besta que Acorda, ou o Despertar da Besta, melhor, né? Lamento e A Besta que Marcha. Costas escreveu um livro conceitual para o álbum 666. A ideia era simples. Um grande circo com acrobatas, dançarinos, elefantes, tigres e cavalos, mostrando um espetáculo referente ao fim do mundo. Enquanto o show ocorre com diversos efeitos de luz e som, algo estranho começa a acontecer fora do circo, que é a revelação da destruição do planeta Terra. O público acredita que o que acontece fora do picadeiro faz parte do show, mas o narrador começa a alertar a plateia que aquilo é real. Então, uma imensa e densa batalha entre o bem e o mal passa a ser travada, até que um deles vença. Mas, logo após o início das gravações, o ano de 1971 começou com o clima entre os integrantes se tornando cada vez mais pesado, já que as composições e o intelecto de Vangelis exigiam muitos dos demais, além do fato de que Rousseau estava se tornando incomodado com o fato de ser segundo plano. Durante 3 meses, as gravações ocorreram entre diversas brigas e sem nenhuma fala sendo trocada entre Vangelis e Rousseau. Inclusive, dizem que os dois chegaram a entrar em vias de fato por algumas vezes. Vamos ouvir em seguida as faixas The Battle of the Locusts, Do It, Tribulation, The Beast e Office, que significam A Batalha das Lagostas, Faça Isto, Tribulação, A Besta e Office.
The Battle of the Locusts.
Who can fight the beast? She's bad. Can fight the beast.
A Guerra dos Egos culminou com o fim do grupo após o término da gravação do disco, que ocorreu em meados de março daquele ano. O interessante é que, segundo relatos, quando o grupo começa a gravar, era como se eles fossem os velhos amigos de sempre, rindo, trocando olhares e sentindo a harmonia entre eles. Mas bastava acabar a música para as caras fechadas surgirem novamente. Rousseau partiu para uma bem-sucedida carreira solo, começando com o single We Shall Dance, ao lado de Sideras, e com o lançamento do seu primeiro álbum solo, On the Greek Side of My Mind, em 1971. Sideras também partiu para a carreira solo, lançando em fevereiro do ano seguinte o disco One Day, de 1972, enquanto Vangelis permaneceu na gravadora do Aphrodite Childs, a Mercury, onde viria a gravar em 1973 a trilha de L'Apocalypse des Animaux, além de se esconder sob o pseudônimo de Alpha e lançar, ao lado da namorada Vilma Lampodopoulou, Beta, o single Alpha Beta. Porém, Vangelis queria que o material gravado entre 70 e 71 fosse lançado de alguma forma. A autorização de Sideras e Rousseau foi imediata, mas Vangelis barrava na própria Mercury, que rejeitou o álbum desde o início e começou pelo título do disco, 666. Os chefões da Mercury achavam o nome muito sugestivo e, além disso, o álbum continha algumas músicas pesadas para a época. No final, depois do lançamento dos trabalhos solos de Sideras e Rousseau, a Mercury concordou em lançar parte do material, o que desagradou e muito a Vangelis. Em julho de 1972, através da Vertigo, na época, uma pequena subsidiária da Mercury, que decidiu não se expor com aquele trabalho, chegou às lojas o hoje cultuado 666, o Apocalipse de João 13:18, de 1972, trazendo na capa a primeira das polêmicas em torno do mesmo. Originalmente, Vangelis queria que a capa fosse a mesma elaborada para o livro de costas, onde o número 666 era escrito como que feito por gotas de sangue sobre um fundo totalmente negro, sem nada mais. Infelizmente, essa capa foi arquivada, e o que temos é apenas o 666, gravado em letras brancas, sob um fundo negro e com um envoltório vermelho em volta. Uma capa próxima à original foi lançada na primeira versão inglesa, porém, com o 666 em branco, o que foi substituído em seguida pela versão que hoje conhecemos. Essa versão inglesa é raríssima. A capa original de 666, com pequenas alterações para poder ser lançada, tinha nas notas algumas linhas que diziam que o disco havia sido concebido sob a influência de Sal Rep, o que, para os produtores da Mercury, era uma evidência clara do uso de drogas nos estúdios, ou então da realização de um ritual satânico entre os membros da banda. Na verdade, Salep era uma espécie de chá turco feito com raiz de orquídea. Deixaremos as polêmicas de lado por enquanto e vamos partir para o maravilhoso mundo registrado em 666. Sem dúvida, uma das mais belas obras criadas do século XX. Vale lembrar que temos neles a participação especial de vários convidados, entre eles John Frost na voz, Harris Hopkins, baixo, percussão, conga, bateria, sax alto, sax tenor e caixa, Irene Papas na voz, Michael Ripott, que é trombone, saxofone, sax tenor, Vanis Tsakoutis na voz, além de textos gregos feitos por Yannis Tsaroxis. Vamos ouvir em seguida as faixas Seven Trumpets, Altamont, The Wedding of the Lamb e The Capture of the Beasts. Essas faixas já fazem parte do segundo disco, tá? Que já que era um álbum duplo, essas já começam o segundo LP. Em seguida.
Ladies and gentlemen, Seven Trumpets, the sound of thunder. Seven Trumpets, the threatening anger. Seven Trumpets, the trembling voice. Seven Trumpets, you've got no choice. Seven Trumpets, the seven angels. Seven Trumpets, the music changes.
We'll be right back.
is the sight we had one day on the high mountain. We saw a lamb with seven eyes. We saw a beast with seven horns, and a book sealed with seven seals. Seven angels with seven trumpets, and seven bowls filled with anger. Those are the pictures of what was, of what is, and what is to come. We're the people, the rolling people, the why people, the waiting people, the wanting people, the tambourine people, the alternative people, the angel people. We're the people, the rolling people, the why people, the waiting people, the wanting people, the tambourine people, the alternative people, the angel people. The angel
was the wedding of the lamb. Now comes the capture of the beast.
A música que eu irei tocar a seguir, Infinito, aonde Irene Papas apenas fala as frases I was, I am to come, contida na revelação e atribuída a Deus de forma aleatória, e que podem facilmente serem interpretadas como I was, I'm and I want your come, enquanto entra em vários estágios de histeria no embalo de um ritmo sexual criado por um redemoinho de percussões tocada por Vangelis. Nesse ponto, o demônio começa a utilizar esta frase dentro de seu ego e assim tenta renascer ou então criar outro ego fazendo amor com ele mesmo até atingir o orgasmo. A audição dessa faixa é obrigatória para todos aqueles que se dizem conhecedores de música, e não por ela ser uma canção excelente ou maravilhosa, mas sim pela genialidade e ousadia do grupo em gravar algo como isso, que realmente impressiona, principalmente pelos gritos histéricos e variação de vozes de Irene, que, na sua versão original, contava com 39 minutos da mais pura orgia sendo realizada nos estúdios, o que foi rapidamente atorado pela Mercury, que chamou aquilo de blasfêmia, sendo lançados apenas 5 minutos desse espetáculo sexual, ainda contra a vontade da gravadora, mas com a justificativa de que era uma peça fundamental para a compreensão da obra. Inicialmente, quem iria cantar essa canção era algum inglês, pois Costas gostaria de ouvir a histeria do narrador através de um sotaque britânico. Mas quando Irene surgiu, foi dada a ideia para ela, que topou e fez todas as vozes de puro improviso, o que torna essa faixa ainda mais atraente. Outro detalhe interessante é que, na Espanha, essa faixa foi riscada no álbum, quando do seu lançamento, algo como foi feito com as canções da Blitz aqui no Brasil nos anos 80. E a venda de 666 foi proibida por lá durante muitos anos, somente por causa dessa música Infinito. Dica: mostre essa música para sua mãe e diga que quem está tocando a percussão é o mesmo cidadão que fez a música, que estava na abertura de sua formatura, e duvido que ela acredite, se é que ela vai chegar até o primeiro minuto da canção. Bom, vamos então ouvir Infinito.
I am to come, I was, I am to come, I was, I am to come I was. 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 I am I was to come I was. I am to come I was. I am to come I am. I am to come. I am to come I was. 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 I am to come I was.
I am to come. Was I am?
am to come. I was, I 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 am. I am. I am.
Bom, depois desse arrobo todo da Irene Papas, né, o que eu tenho que dizer para vocês é que o Aphrodite Child entrou para a história da música grega como a principal banda daquele país e marcou época nos anais do rock progressivo em suas duas distintas fases. A primeira, marcada por baladas e simplicidade, e a segunda por 666, de 1972. Cavuque aí nos sebos atrás dessas preciosidades. E descubra que nem só a Inglaterra fazia rock progressivo de qualidade nos anos 70. E principalmente, saboreie os 40 anos de um dos principais discos do rock progressivo. O IGN Entertainment classificou 666 como o terceiro melhor disco progressivo de todos os tempos. Ficando atrás apenas de In the Court of the Crimson King, de 1969, do King Crimson. Em segundo lugar, e The Lamb Lies Down Broadway, de 1974, do Genesis. Ok? Isso foi publicado originalmente, onde eu achei a fonte dessa minha pesquisa. Ela foi cedida pelo Meirinho, né, que me ajudou muito com a tradução das letras, que ele me mandou para mim as letras, né, que eu traduzi aqui uma parte. E foi publicado originalmente também na consultoria do rock. Tá? O texto foi de Myron Machado, onde eu pesquisei. E foi muito bom ter feito esse programa aqui. E eu ainda tenho umas três músicas para apresentar para vocês. O álbum ainda não acabou, tá? Eu vou apresentar agora para vocês as três últimas músicas desse segundo disco do 666, que é Hic and Nunc, que em latim significa agora e nunca. A segunda, All the Seats Were Occupied, que significa todos os assentos estavam ocupados. E Break, que pode ser quebrar. Pode significar quebrar outras coisas também. Então vamos em seguida ouvir Hic and Nunc, All the Seats Were Occupied e Break, finalizando o segundo lado do álbum 666, do Aphrodite's Child.
seats were occupied.
Ok, meus amigos, eu queria deixar vocês com um pensamento interessante. Com relação a essa música da Irene Papas, o Infinito, a indicação é que foi simulado, né? Que o orgasmo dela foi simulado. Existem muitas lendas, muitas falácias, muitas pessoas afirmando que viram, né? Existem pessoas que dizem ter testemunhado os atos que aconteciam durante as gravações, né? O que eles faziam lá. Mas nós temos provas científicas de que um dos piores testemunhos que pode haver é o testemunho ocular. A mente nos engana muito. E também sempre existe aquele caso, não estou dizendo que seja esse o caso, tá? Apenas estou dizendo que existem pessoas que gostam de se promover através de afirmações. Então, a história é o que se conta, é o que se escreve. Nem sempre é o que realmente aconteceu. Nós não vamos ter nunca como provar se realmente aconteceu ou não. Se os atos aconteceram durante as gravações ou se foi realmente uma simulação. Quando alguém vem e diz que viu, isso nós chamamos de evidência anedótica. E essa palavra anedótica vem do grego, por acaso, né, coincidência, anedócta, que significa aquilo que se conta. Então, enquanto nós não tivermos uma evidência concreta, fotografias da época, mostrando o que aconteceu, comprovadamente sem ser montagem, porque naquele tempo já se fazia montagem com fotografias, aí sim nós poderíamos afirmar, não, aconteceu realmente. Por enquanto, tudo que a gente pode fazer é ficar imaginando, será que aconteceu? Será que não? Afirmar que sim e afirmar que não, nós nunca vamos poder. Tá? A indicação que se tem oficialmente é que foi uma simulação. Então eu deixo vocês com esse pensamento. Cuidado com aquilo que vocês acreditam, principalmente nessas épocas, né? Nós que vivemos hoje em épocas de eleição. Nem tudo que se ouve é verdade. É preciso termos confirmação, é preciso termos certeza daquilo em que nós pensamos, naquilo que nós temos como ideias e como pensamentos. Meu muito obrigado à companhia de vocês e até a próxima. Com esse último bloco, terminamos o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero encontrá-los todos aqui novamente nos próximos programas. Se vocês gostaram, espalhem, convidem seus amigos. Se não gostaram, sacaneiem seus amigos e os convidem também. Logo, logo estarei de volta com vocês para mais um To the 70s and Back pela RST Radio Rock.